Nájila, bom dia. Obrigado por conversar com a gente aqui sobre o Junho Vermelho e sobre a doação de sangue.
Bom dia a todos, né? Sempre uma grande alegria, um prazer falarmos sobre um assunto tão importante que é a doação de sangue, que traz tanta diferença na vida dos nossos pacientes. E o mês de junho, né, é o mês de conscientização sobre a importância da doação voluntária e altruísta em todo o mundo.
Conta pra gente. Qual a importância dessas campanhas de incentivo à doação de sangue?
É o momento realmente da gente relembrar a população que as doações de sangue elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Carnaval, Semana Santa, Natal, que são períodos que requer uma manutenção de estoque mais eficaz, mas que todos os dias existem pacientes precisando de doações, né? O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas em saírem um pouquinho da sua zona de conforto e doar um pouquinho da sua solidariedade, do seu tempo, do seu amor ao próximo. Então, é importante para a gente chamar atenção e discutir um pouquinho, né, sobre a importância do que é a doação de sangue na vida dos pacientes. Então, é um momento da gente promover essa doação em todo, não só no estado do Ceará. Até porque dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue, é uma data que é celebrada em todo o mundo, e é um momento realmente da gente relembrar a população desse ato, que ele deve ser sempre repetido.
Muita gente tem dúvidas sobre a doação de sangue, principalmente com a realidade atual da pandemia de Covid-19. Então eu começo assim perguntando diretamente: quem pode doar sangue?
Pessoas que estejam saudáveis, alimentadas, portando um documento oficial com foto, pesa mais de 50 quilos e tem entre 16 e 69 anos. A gente chama aqui a atenção para os jovens de 16 e 17 anos, que até atingirem os 18 anos, eles devem sempre, a cada doação, apresentar o termo de consentimento padrão, o qual nós disponibilizamos em todas as nossas unidades, como também nas nossas redes sociais. Então, esses são os principais critérios para aquelas pessoas que desejam se candidatar à doação de sangue.
Como é que é o processo de doar sangue? Doar sangue é seguro?
Sim, a doação de sangue ela é seguro, todo o material descartável, esterilizado, não corre risco nenhum de contaminação, né? A doação de sangue também não vai afinar o sangue, não vai engrossar, nem vai emagrecer e nem vai engordar as pessoas. São mitos que foram criados ainda na década de 80, no início, onde existia ainda uma doação muito voltada para a remuneração no nosso país. Então, criou-se esses mitos. E nem vicia, né? Ou seja, se eu doei sangue hoje, meu organismo não ficará viciado para que eu possa repetir esse gesto. Importante que ele se repita, sim, mas não vai deixar o seu organismo viciado. Então, o candidato à doação, ele vai passar por todo um processo, desde a recepção, onde nós iremos pegar alguns dados importantes, como telefone, e-mail, endereço. Logo em seguida, ele passa por uma pré-triagem, onde iremos verificar temperatura, peso, hemoglobina, o peso da pessoa, e é a principal etapa que vem logo em seguida, que é a triagem clínica, que é justamente nesse momento que nós vamos avaliar se o candidato à doação ele está apto ou não a realizar a sua doação naquele momento. Caso a gente perceba que durante o questionário que esteja tudo ok com esse candidato, ele irá realizar a doação de sangue, que dura em média o procedimento em si de 10 a 15 minutinhos, e com 24 horas o organismo começa a repor esse sangue, e os homens vão poder realizar uma nova doação a cada 60 dias e as mulheres a cada 90 dias. Lembrando que o homem ele pode doar até 4 vezes, um período de 12 meses, e a mulher pode doar novamente a 3 vezes, no intervalo de 12 meses, 3 vezes ao ano. Então, é um processo que é seguro, tranquilo para o doador, para aquelas pessoas que nunca doaram. É importante ter essa ciência de como é que acontece todo esse processo, para, de certa forma, a gente desmitificando esses mitos que existem ainda hoje, né, em algumas pessoas.
Então eu não posso pegar a doença doando sangue, por exemplo, HIV.
Não, de forma alguma. Justamente para isso que existe essa triagem clínica e logo após esse sangue doado, passa por um todo um processo de processamento, de análise clínica. Existe também a sorologia que é feita desse sangue, o ABO, né, que é o tipo sanguíneo, a tipagem sanguínea, onde a gente classifica essa bolsa para que o paciente possa receber essa transfusão com toda a segurança, né? O Hemos, ele tem todo um controle de qualidade com relação a isso, para que a gente possa garantir a segurança, não somente para o paciente, mas também para o doador.
Quem teve COVID-19 pode doar sangue?
Sim, pode sim. Quem teve COVID, né, após 30 dias de total recuperação, vai poder realizar a doação. Quem tem algum sintoma gripal, está gripado, esse é um período agora comum, né, das gripes, dos resfriados, das alergias, por conta desse tempo, dessa quadra chuvosa, não só aqui no estado do Ceará, mas em muitas capitais do Brasil, né, o período de frio. E aí é importante que quem teve gripe ou está com algum sintoma gripal, são 10 dias após a total recuperação, ele pode se candidatar à doação de sangue.
Você disse ali no início que quem pode doar sangue tem que ter mais de 16 anos, até 69 anos, né? Mais de 50 quilos. Quem não pode doar sangue? Eu tive hepatite. Eu posso doar sangue?
O Hemos, ele segue uma portaria que nos orienta, né? Que é todo o critério da doação de sangue. Não somente essa parte inicial, mas todo o processo de armazenamento, processamento e distribuição desse sangue. Então, na triagem clínica, são feitas mais de 60 perguntas, onde nós iremos avaliar se o candidato à doação está apto a doar naquele dia. A hepatite, que é o, né, a sua pergunta na ocasião. É quem teve hepatite até os 11 anos de idade, ele pode sim se candidatar à doação de sangue. Normalmente, o que é que pode acontecer? Até os 11 anos, é mais comum a pessoa ter uma hepatite A, que é aquela hepatite de infância, né? Que geralmente os olhos ficam bastante amarelados, as fezes branquiçadas, a urina bastante escura. Então, essa hepatite ela não é transmissível via corrente sanguínea. Já a B e a C, que normalmente acontece após essa idade, aí sim essas pessoas que tiveram a hepatite B ou C, que é transmissível via corrente sanguínea, eles não vão poder realizar a doação de sangue. Então você precisa só ver realmente qual foi a idade que você teve, no caso, né, a hepatite. Existem outras questões que vão impedir a doação de sangue, como eu falei, né? A triagem ela existe justamente para trazer essa qualidade no atendimento também e segurança ao candidato à doação.
E quem tem tatuagem, piercing, pode doar também?
Existe um período de inaptidão para tatuagem ou piercing. Um ano após a realização do procedimento, a pessoa vai poder realizar uma nova doação. Eu até brinco, se você for fazer uma tatuagem, faz aí uma colocando dois sangue para incentivar as pessoas a doarem.
Aproveitando, então, na sua fala, a gente está encerrando a conversa. Deixa aí o recado para quem está ouvindo a gente, o seu recado de incentivo a participar da campanha Junho Vermelho, e não só do Junho Vermelho, de poder doar sangue o ano inteiro.
Exatamente. É aí, Junho Vermelho é o mês de conscientização. A gente tem o mês de novembro, onde a gente comemora no dia 25, né, o Dia Nacional do Doador de Sangue. Mas, assim, todo dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, Josés, Joaquins, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas. E todas as vezes que você doar sangue, nunca esqueça, você vai estar ajudando a salvar a vida de uma família inteira. Porque esse paciente, ele é pai, ele é mãe, ele é o irmão, ele é o amor da vida de alguém. Então você vai ajudar a salvar uma família inteira. Então doe sangue, procure uma das unidades mais próximas da sua casa e realiza a sua doação de sangue.
Nájila, obrigado pela conversa aqui conosco. Obrigado pelo seu trabalho também. Até a próxima.
Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.